Podcast Neo Energia.
Olá, eu sou Vivian Romanelli e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e a importância das mulheres no mercado de trabalho. Em 2020, o Brasil atingiu 30 milhões de mulheres empreendedoras, número equivalente a quase metade do mercado empreendedor no país, 48,7%, de acordo com o monitoramento do Empreendedorismo Global, principal estudo sobre empreendedorismo feminino. De acordo com o estudo da Rede Mulher Empreendedora, as mulheres empregam mais mulheres, criando um movimento positivo em seus negócios. 83% dos quadros de funcionários é feminino, enquanto os negócios liderados por homens, o percentual é de 63%. Para enriquecer a nossa conversa, eu chamo a Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neo Energia. Oi, Renata, tudo bem?
Oi, Vivian, tudo bem você? Espero que esteja tudo tranquilo por aí.
Renata, antes de qualquer coisa, conta para a gente um pouco mais sobre você, a sua formação. Quem é Renata Chagas?
Ai, essa pergunta é ótima, né? Porque falar de mim é sempre gostoso, a gente poder se apresentar sem falar só da Renata da Neo Energia, ou da Renata mãe do Theo e da Nina, ou da Renata mulher do Tarso, né? Eu acho que nós somos seres complexos e que não somos uma coisa só. Então, eu sempre gosto de me apresentar falando primeiro do meu lado pessoal, né? Que eu acho que é muito da minha essência. Sou uma mulher, né? Tenho 42 anos, sou mãe do Theo e da Nina, eles têm 13 e 11 anos, sou casada desde 25, 24 com o Tarso, fiz magistério, né? Comecei a trabalhar como professora de educação infantil. Durante os anos que eu trabalhei em escola, eu fiz faculdade de jornalismo, sonhava em ser apresentadora do Jornal Nacional, achei que fosse trabalhar com TV ou com revista e acabei entrando no mercado corporativo. Já entrei numa empresa grande, também espanhola, né? Mas de aviação, fiquei 5 anos lá trabalhando com comunicação. E depois fui para a Iberdrola, né, onde eu estou desde 2005. E aí é muito legal, porque dentro da Iberdrola e depois da Neo Energia, eu tive a oportunidade de passar, né, da comunicação para a área de sustentabilidade. E da sustentabilidade, que tem tudo a ver, fui cuidar do Instituto Neo Energia. Estou à frente do Instituto desde 2015, na verdade, do Instituto Iberdrola, que depois se transformou em 2018 em Instituto Neo Energia. É muito gostoso falar do Instituto e falar do meu trabalho, porque eu sempre brinco que eu juntei o melhor dos mundos, né? Eu amo o ambiente corporativo e tudo que a gente pode crescer dentro dele como pessoa e como profissional, e eu amo o projeto social, eu amo a oportunidade que eu tenho de ajudar a transformar a sociedade que a gente vive por meio dos projetos que a gente desenvolve no Instituto. Então, eu acho que eu consigo dizer hoje que eu trabalho com muito propósito, sabe? Com o que eu acredito, com o que eu dou valor. Então, acordo para trabalhar muito feliz. Nem todos os dias são fáceis, né? Eu acho que conciliar todos os pratinhos, que eu falo, a gente está sempre rodando 1000 pratinhos. Eu acho que a gente ainda tem esse papel da mulher, de a gente que meio que cuida da casa e cuida da vida dos filhos escolar, se já tomou vacina, se tem que marcar médico. Ao mesmo tempo, tendo uma carreira, né? Que eu viajo agora com a pandemia, né? Não estou viajando, mas sempre viajei muito a trabalho, então sempre precisei de uma rede de apoio, né, da minha família, do meu marido, das avós, de pessoas para me ajudar. Então, assim, é um desafio, mas é muito gostoso ver que a gente é capaz, tanto quanto os homens, né, falando aqui um pouco de empreendedorismo feminino, eu acho que a gente é muito capaz.
Muito bom, Renata. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino, ele representa uma importante forma de garantir independência financeira para as mulheres, né? Reduzir a vulnerabilidade, a violência, até promover transformações sociais em comunidades periféricas brasileiras. Como é que você enxerga esse processo hoje no Brasil para as mulheres? Existe esse espaço?
Com certeza, tem espaço e nós vamos ocupar esse espaço. Mas eu acho que para ocupar, isso precisa estar sendo falado, discutido, debatido, precisa estar na pauta. A gente precisa de uma sociedade que enxergue que a desigualdade de gênero é uma realidade que precisa ser mudada. E aí, sim, só a partir de conhecer essa realidade a gente se move para mudar alguma coisa, né? Então, por isso que eu acho que é super importante trazer esse tema à tona, que é o que a gente está fazendo aqui com esse podcast, com a Semana do Empreendedorismo, trazendo também dados, evidências, experiências pessoais, relatos de outras mulheres, pensando em iniciativas para as mulheres, educando os nossos filhos para que vejam que existem, sim, diferenças, né? Mas que elas são saudáveis, desde que o direito básico seja igual para meninos, meninas, homens e mulheres.
Isso aí. E você possui uma importante cadeira numa grande empresa que é a Neoenergia. De que forma você, mulher, avalia que os projetos do Instituto Neoenergia contribuem com esse empreendedorismo de gênero?
Pois é, quando eu falo que a sociedade precisa se mobilizar para mudar a realidade, eu estou falando também das empresas, dos institutos e fundações empresariais, do poder público, dos cidadãos, pessoa física, né, de todo mundo. A gente tem que entender que as empresas também cumprem um papel social. Então, nós, dentro da Neoenergia e por meio do Instituto, né, que tem esse papel de ser o braço de atuação social da Neoenergia, temos pensado cada vez mais em projetos que coloquem o empreendedorismo de gênero no centro da roda. Todos os nossos projetos contribuem diretamente com um dos ODSs, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que temos os prioritários, mas a gente tem os ODSs que são transversais também, e o de igualdade de gênero é um deles. A gente que está no Instituto está dentro das comunidades, né, nas periferias, junto às pessoas mais vulneráveis, e a gente vê diariamente na nossa rotina a luta, a força das mulheres, e a gente quer que isso seja um impulsionador para o aumento do alcance dos projetos para a construção das redes mais potentes, né? A gente também tem priorizado as parcerias do Instituto. Para a gente, as parcerias são fundamentais para a gente desenvolver qualquer coisa, e a gente tem priorizado organizações lideradas por mulheres também. Então, por exemplo, o nosso grande parceiro em dois projetos é o Eclos, liderado pela Andréa Gomides, que é uma mulher que largou a carreira de executiva para abrir uma ONG para capacitar outras ONGs. Alguns negócios de impacto que passaram pelo nosso programa Impactou também estão virando prestadores de serviço do Instituto para trabalhos, por exemplo, de comunicação, né? Então, a gente também tem o objetivo de construir redes com essas mulheres.
Muito bom, Renata. E eu tenho aqui alguns dados sobre os projetos do Instituto que podem trazer a dimensão dessa iniciativa. A edição do Impactou, lançada em maio desse ano, ampliou a abrangência, contemplando ONGs e negócios de impacto liderados por mulheres. A gente também teve o Prêmio Inspirar, que reconheceu iniciativas lideradas por mulheres em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Foram premiados projetos de empoderamento de gênero, como o Redes da Maré, que se dedica a produzir conhecimento por meio de ações para a formulação de direitos e políticas públicas, que melhoram a vida dos 140 mil moradores das 16 favelas da Maré, uma das maiores comunidades do Rio. Renata, essas informações mostram a dimensão dessas iniciativas. Falando sobre comunidades, você acredita, pela sua experiência, que o empreendedorismo feminino promove impactos efetivos nesses locais? Além desses que eu citei, você se lembra de algum outro exemplo que te chamou atenção nos projetos do Instituto?
Sem dúvida alguma, Vivian. Nas comunidades mais vulneráveis, as mulheres exercem papéis centrais no cuidado da casa, dos filhos, da comida. Por outro lado, né, elas também sofrem com abandono, com a criação, muitas vezes, solitária dos filhos, com a violência doméstica. Isso não acontece, a gente sabe, só entre os mais pobres. É uma ilusão achar, né, que isso tem a ver com a classe. Mas como a missão do Instituto é transformar a vida das pessoas mais vulneráveis, então, sim, empoderar as mulheres das comunidades é dar a essas mulheres independência financeira, autonomia, redução da dependência do companheiro, né, que muitas vezes é seu próprio agressor. E aí, para citar alguns projetos, alguns marcos nossos do Instituto, no Pessoas e Negócios Saudáveis, a gente conheceu a dona Neuza, que é uma das empreendedoras responsáveis pela produção das quentinhas distribuídas pelo projeto em São Paulo, em Franco da Rocha. E com o apoio do projeto, ela conseguiu pensar em como estruturar melhor o tiquinho de doce, que é o negócio dela. E além de cozinheira do programa de economia solidária da prefeitura, ela se divide aí entre os pratos e a criação das geleias maravilhosas que ela faz. O PLIS, que é o Programa de Líderes de Impacto, né? A gente conheceu a Sara. A Sara é uma das líderes sociais que participou do programa. Ela fundou a AYA Education, uma escola de inglês online, idealizada e cultivada para pessoas pretas, né? Começou a jornada dela no empreendedorismo social por conta de uma inquietação que ela tinha de ser a única pessoa negra nos ambientes que ela acessava só por falar inglês, né? E aí, em 2013, focando no ensino das pessoas pretas, ela desenvolveu uma metodologia própria, um trabalho muito maravilhoso. No Coralizar, nosso programa de biodiversidade, temos cientistas mulheres à frente de pesquisas inovadoras, por exemplo, de restauração de corais. No Flyways também, a gente tem à frente do projeto uma mulher, PhD em Ecologia, Evolução, Biologia da Conservação, coordena o projeto aí desde 2015. A gente tem a Cíntia Santana, da ONG Entre o Céu e a Favela, que tem a missão de reduzir desigualdade entre favela e cidades por cursos e capacitações de crianças, jovens, mulheres. A história dela é maravilhosa, de transformação, já de mais de 10 anos na comunidade. Ela ajuda a construir políticas públicas, né? Nossa, tem tanta história boa para contar. Eu queria falar de tantas mulheres que têm passado por nós, assim, pelo Instituto. A dona Carmen, ela tem o Comida de Quinta no interior de Pernambuco, faz lives semanais ensinando as pessoas a ter criatividade usando insumos baratos, né, mais acessíveis para alimentação, com criatividade, com sabor. Dá dicas para empreendedorismo também, quem quiser abrir os seus negócios. Tem um projeto lindo que é da Associação das Mulheres de Nazaré da Mata, assim, que é empreendedorismo na veia. A Eliane fundou, né, a associação, que é a Amunam, foi a primeira instituição da Mata Norte de Pernambuco para lutar pelos direitos humanos das mulheres, vive até hoje na zona rural, trabalha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e ela convive com mulheres pobres, sofridas aí pela violência doméstica. Então, ela começou a traçar estratégias, né, para a mulher conseguir sair de casa sem a ameaça do seu companheiro e tal. E hoje ela tem muitos projetos na área de formação, de autonomia financeira das mulheres, enfim. Ela que falou numa entrevista que a gente fez há um tempo atrás com ela, uma coisa muito interessante, que a gente perguntou: como é que você imagina a sua comunidade daqui a 10 anos? Ela falou: olha, a gente precisa pensar numa comunidade sem violência, que seja uma coisa do passado, que as mulheres estejam empoderadas com direitos iguais, sem discriminação ou preconceito, independente da condição social, raça, cor, que as políticas sociais sejam, né, de igual para igual, considerando o contexto e as diferenças. Então, assim, a gente tem muitos exemplos incríveis de mulheres nos projetos do Instituto, Vivian.
Incrível mesmo, Rê. Fiquei realmente impressionada com os exemplos da Renata. Quero conhecer todos.
Tá bom.
A igualdade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU na Agenda 2030. Você acredita que esses objetivos são importantes para as empresas e para a sociedade? No caso da Neoenergia, por meio do Instituto, quais são as principais ações?
Olha, eu não tenho dúvida de que a agenda da ONU impulsiona o mundo inteiro a pensar junto nos desafios e nas soluções que estão impostas aí para a gente. Não é uma agenda nem só das pessoas, nem só das empresas. É uma agenda coletiva e, como uma agenda coletiva, a gente espera que tenha um alcance também, um resultado melhor e mais abrangente. No caso do Instituto Neoenergia, a gente tem desenvolvido projetos em diferentes pilares, como educação, biodiversidade, mudanças climáticas, cultura, ação social, mas todos eles estão diretamente conectados aos ODSs. Então, cada vez mais, o nosso desafio é entender como a gente consegue aumentar a nossa contribuição aos objetivos, né? Os ODSs, eu diria que eles estão no centro de todas as nossas iniciativas e projetos hoje.
E é muito importante a presença de mulheres em cargos de liderança. Para você, qual é a importância do seu papel de outras executivas como intraempreendedoras da Neoenergia? Quais são os benefícios de ampliar a representatividade para a empresa e inspirar as jovens mulheres da companhia?
Olha, Vivian, eu já ouvi uma vez de um gerente homem, há alguns anos, que se a colaboradora do time dele entrasse de licença maternidade, pedisse os 6 meses, né, que eram opcionais, porque são os 4 meses obrigatórios e 2 meses que a empresa poderia optar se fosse empresa cidadã e tal. Então, uma vez ele me disse, ele não teria nenhum problema em contratar uma pessoa para o lugar dela por um custo menor e que ter filho era uma opção dela e ela deveria arcar com as consequências, né, de querer ser mãe. Então, assim, isso deve ter uns 15 anos e eu espero muito que ele tenha mudado essa visão a essa altura do campeonato. Eu tenho uma lembrança também, e aí minha, né, muito particular, e aí já não faz tanto tempo assim, não tem 15 anos, uma entrevista de emprego. E na última fase, o vice-presidente de uma multinacional me fez a seguinte pergunta: você e seu marido têm uma situação confortável, ele é médico, como eu vou ter a segurança de saber que você não vai parar de trabalhar do dia para a noite para cuidar das crianças? E essa pergunta foi tão carregada de preconceito, eu fiquei em choque, né? Foi difícil até saber o que responder naquele momento. Mas ali eu decidi que lutar pela igualdade das mulheres, principalmente no mercado de trabalho, ia ser uma bandeira pessoal minha, para que outras mulheres, né, das futuras gerações, as atuais que estão aí no mercado de trabalho, mas pensando muito na minha filha, não precisem ouvir isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que usar esse lugar que a gente ocupa, né, de liderança, para promover mudanças, inspirar homens e mulheres a querer um mundo mais justo. Vamos lembrar que os homens ainda ocupam majoritariamente os cargos de liderança nas empresas e não existe nenhuma razão, assim, científica para isso. Os homens são mais ágeis, mais espertos, isso não existe. O que existe é fruto de um modelo de sociedade centrado no homem, né? Naquela coisa do, que o pai sai para trabalhar, a mãe cuida da casa dos filhos, e isso se refletiu dentro das empresas ao longo de décadas, né? Então, é isso. A gente precisa aproveitar o momento para mudar isso.
Perfeita, gente. Fico sem palavras. E sobre o mercado, Renata, qual o papel da iniciativa privada para incentivar o intraempreendedorismo feminino dentro das organizações? De que forma você acha que esse movimento se reflete no ambiente externo? E sobre o mercado, Renata, qual o papel da iniciativa privada para incentivar o intraempreendedorismo feminino dentro das organizações? De que forma você acha que esse movimento reflete no ambiente externo? E, consequentemente, quais são os benefícios para o desenvolvimento social do país?
A responsabilidade social corporativa, né, que a gente tanto ouve falar, ela serve para dentro de casa também, né, não é só para fora. Então, a gente fica pensando nos stakeholders, né, a gente pensa em investidor, cliente, fornecedor, mas a gente não pode esquecer que o nosso capital humano, né, os colaboradores, eles precisam estar no centro aí também das políticas corporativas. Então, eu acho que a área de recursos humanos das empresas, né, tem um papel fundamental na promoção da igualdade de oportunidades internas, na capacitação de homens e mulheres, em promover agendas com eventos, debates, rodas de conversa. E óbvio, né, que isso precisa vir da alta liderança, então não é um trabalho sozinho do RH, não é uma área sozinha que faz essa construção, precisa ser de fato uma pauta genuína da empresa, precisa estar na estratégia, precisa vir de cima pelo exemplo. E eu acho assim, as grandes empresas, elas ditam as tendências, né, apontam os caminhos, então eu acho que a gente pode afirmar que as mudanças nas empresas, elas acabam refletindo também nas mudanças estruturais da sociedade.
Bom, gente, hoje a gente contou com a presença da Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia, que reforçou a importância da mulher para o mercado empreendedor. Agradeço muito a sua presença e a disponibilidade, Renata. Você quer dar algum recado, deixar alguma mensagem para a gente?
Bom, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que esses espaços de fala, de diálogo que a gente está promovendo aí na Semana do Empreendedorismo exercem esse papel, né, de trazer reflexão mesmo. Então, ter esse espaço para falar é muito importante, eu agradeço por isso. E queria deixar de mensagem, né, assim, para a gente ler livros escritos por mulheres, assistir séries produzidas, dirigidas, roteirizadas por mulheres, consumir produtos e serviços de empreendedoras mulheres, né, oferecer apoio para uma vizinha que está passando alguma dificuldade com um filho pequeno, tentando fazer home office às vezes e com o filho chorando, e se a gente está ouvindo aquilo, de alguma forma tentar ajudar. Seguir mulheres, né, inspiradoras aí nas redes sociais, usar o espaço das redes sociais também para aprender, né, e não só para stalkear a vida alheia, que também faz parte, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse espaço para conhecer outras pessoas e dialogar com elas. Então, assim, entendendo que essa sociedade que a gente quer, mais justa, mais igualitária, ela também começa pelas nossas ações, né? E aí eu queria só finalizar com uma dica de uma série que eu acabei de assistir, que eu fiquei muito impactada, que chama Made, do Netflix. Eu acho que ela provoca essa reflexão aí dos aspectos que envolvem a vida das mulheres ainda, né? Que é violência doméstica, abandono, a necessidade da rede de apoio, que eu acabei de falar, né, aqui com relação a filhos e tal. A libertação via independência financeira, né? Eu acho que quando a mulher ela tem independência financeira, ela consegue ficar livre, né, para fazer suas escolhas e não depender de outra pessoa. Então, essa série traz muito essa reflexão. E aí eu acho que é bacana deixar aqui de dica para vocês. Então é isso. Obrigada de novo pelo espaço, Vivian, pela entrevista ótima. Um beijo para vocês.
Então é isso, gente. Para mais informações sobre intraempreendedorismo e empreendedorismo feminino, acesse o site da Neo Energia e as nossas redes sociais. Até a próxima!